Estamos em tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano para já com os títulos. Feliciano.
Vamos então aos destaques. Suposta notícia de suposto assalto à mão armada causa desconfiança e PSP vai encetar diligências. Polémica em torno do Pingo Doce, já dava um livro. Rui Serrano acusa Pedro Marques de ser negativo. Incêndios continuam em pleno outono, freguesia de Meia Via, em Torres Novas, no centro das atenções. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
De 16 a 25 de outubro, a tradição vive-se em Tomar. Feira de Santiria, tasquinhas, divertimentos, Feira das Passas, mostra de produtos locais e muita música, com grupos de cantares, bandas filarmónicas, ranchos folclóricos e muito mais. De 16 a 25 de outubro, visite Tomar e divirta-se na Feira de Santiria.
Bom, e agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para esta sexta-feira, que são de céu pouco nublado, aumentando gradualmente nebulosidade a partir da tarde, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral, ainda vento fraco e neblina ou nevoeiro matinal. Máximas 17 graus para a Guarda, 22 para o Porto, Castelo Branco, Lisboa e Faro, 23 para Santarém, 24 para Coimbra e 25 para Leiria, Évora e Tomar.
A informação horária conta com o apoio do Stand Frigi.
São 19 horas.
Stand Frigi, a garantia de qualidade na compra do seu automóvel. Stand Frigi, com automóveis novos, seminovos, usados, revistos e com garantia. Crédito até 120 meses, com resposta imediata. Stand Frigi, na Estrada Nacional número 2, Sertã, Vila de Rei, junto à Comiada, a 2 km da Sertã. Visite-nos também em www.standfrigi.com.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão da moto onde seguia com um automóvel. O embate aconteceu em plena rotunda da zona industrial de Tomar, na Estrada Nacional 110, ao início da tarde desta quinta-feira. Os bombeiros nabantinos deslocaram-se para o local e prestaram os primeiros cuidados, sendo que a única vítima seguiu depois para o Hospital de Abrantes. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública garantiu à Hertz que não há registro para qualquer assalto à mão armada supostamente ocorrido na madrugada de terça para quarta-feira, nem neste período, nem durante as últimas semanas. A indicação, sob forma de notícia, foi divulgada num blog Tomar na Rede e refere que um jovem de 23 anos, morador em Tomar, foi assaltado por volta da 1 da manhã desta quarta-feira junto ao estádio municipal. O texto em causa, que supostamente relata a denúncia da suposta vítima, sublinha que o roubo foi praticado por dois indivíduos armados com uma pistola de calibre 6.5, que terão obrigado o jovem a levantar dinheiro de uma caixa multibanco situada na Avenida Cândido Madureira. A referida indicação diz também que a vítima não apresentou queixa na PSP com receio de represálias, mas chama a atenção para o facto de que esta dupla de indivíduos anda pela cidade a executar este tipo de assaltos. Contactada pela Hertz, a PSP disse então não ter conhecimento de qualquer situação do género, sublinhando que nesta altura até houve um aumento de efetivos da polícia no terreno face à Feira de Santiria. Para além da suposta vítima se recusar a apresentar queixa do suposto assalto, há ainda a reter o facto de ter conseguido identificar o calibre da pistola em plena noite. Para além disso, o texto em causa refere que o jovem reconhece os assaltantes, já que os aponta como responsáveis deste tipo de assaltos. Fonte oficial da PSP garantiu ainda à redação da Hertz que irá encetar diligências no sentido de apurar aquilo que de facto aconteceu.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Pingo Doce ainda não chegou a tomar e continua no centro de uma enorme polémica, quer nas reuniões da Câmara ou na Assembleia Municipal. E há mais um episódio desta troca de argumentos para juntar ao rol de opiniões. Rui Serrano, vice-presidente da autarquia Nabantina, aproveitou o recente encontro do Executivo para acusar Pedro Marques, vereador dos Independentes, de colocar a chegada daquela rede de hiper e supermercados dentro de um sentido negativo, considerando mesmo que as críticas insistentes têm levado empresários a questionar sobre se vale a pena investir em Tomar.
Como parece aqui, claramente, e isto tem sido insistentemente assumido desde o início, deste processo, por parte dos independentes e na sua pessoa enquanto vereador, um insistente sentido negativo da vinda do Pingo Doce. Sinceramente, tem sentido da parte da bancada dos independentes, em especial pelo Sr. Vereador Pedro Marques, um insistir de uma situação que não é verdade, está salvaguardado o interesse público, está salvaguardado a segurança da população e está salvaguardado a livre concorrência entre duas grandes superfícies de retalho. E isto tem permitido, e que temos estado a acompanhar neste momento, outros processos que estão a surgir, que estão a ser despoletados pela vinda do Pingo Doce. O que me parece é que este assunto, ao ser tratado desta forma e desta maneira, insistentemente, em todas as reuniões de Câmara, está a levar a um ponto, a que a dada altura até questiono do investidor estar a dizer, investir em Tomar. Pois... E é o que temos reparado nestes últimos anos e o que tem acontecido. E eu questiono-me, enquanto cidadão tomarense, o porquê de nunca ter acontecido um Pingo Doce. É agora com este executivo? Somos mais ou menos que os outros? Porquê é que nós criaram as condições devidas?
Pedro Marques respondeu de pronto e voltou a deixar claro que não é contra a chegada do Pingo Doce. O que está em causa, reforçou o vereador dos Independentes, prende-se com a questão das acessibilidades à futura superfície comercial, sendo que Pedro Marques, recorde, está contra a entrada-saída pela Nacional 110 e recuou ao seu passado enquanto Presidente da Câmara para referir como é que processos idênticos foram ultrapassados.
Eles quiseram vir para cá. Assumimos claramente do Executivo que era uma nova realidade e tínhamos que assumir. E vieram três superfícies comerciais naquela altura. Foi Intermarché, foi Modelo e foi Lidl. Nunca contrariámos. Agora, respeitaram regras. O Modelo, quando fez as obras que fez, fez aquela rotunda, fez o parcializamento de trás na Navância, comprometeu-se, se tivéssemos que demolir a seguir à rotunda do McDonald's, a caminho da Estrada da Serra, se viesse molhar umas casas ali, que eles compensavam em 50%, para dar condições para que o tráfego não tivesse problemas. Não é o caso aqui. E se as estradas de Portugal dão ou não dão a sua opinião quando é vinculativa, independentemente disso, é nossa obrigação definir as regras. E se queriam, efetivamente, que houvesse aqui algum apoio, tinham definido na altura, com todos nós, a localização e estas regras básicas. Depois, se aquilo tem mais um metro, se esta é menos um metro, se esta é mais isto ou menos aquilo, são as regras urbanísticas, são os senhores que definem, não é isso que me preocupa. O que preocupa neste momento é a acessibilidade, não é investimento do Pingo Doce. Está perfeitamente enganado quando está a dizer que eu estou contra qual investimento. Isso posso dizer, que não sei onde é que baseou isso, mas isso é totalmente falso. Basta o Pingo Doce fazer os acessos pelo outro lado, pelo lado do heliporto do coisa, para não haver problema nenhum. Já o disse e repito.
Mesmo em pleno outono, os bombeiros são obrigados a correr um número considerável de incêndios. Tem sido assim nos últimos dias, sendo que nesta quarta-feira, por exemplo, no mapa do distrito houve lugar para 4 ignições. Em Torres Novas, por exemplo, em particular na freguesia de Meia Via, localidade de Pintainhos, cerca de 2 dezenas de soldados da paz lutaram contra um fogo em povoamento florestal. 6 meios terrestres prestaram o devido apoio no combate à ignição. Também para Salvaterra de Matos foi destacado o número idêntico de bombeiros. De resto, há a sublinhar mais 2 incêndios, ambos no concelho de Santarém, consequências de queimadas mal calculadas. A manhã desta quinta-feira ficou marcada pela detenção de 4 homens com idades entre os 19 e os 30 anos por suspeitas de terem sido os responsáveis por um furto que ocorreu num estabelecimento comercial de Abrantes. Os indivíduos foram detidos pelas 7 da manhã desta quinta, numa altura em que os mesmos seguiam na respectiva viatura pela Estrada Nacional 118 rumo a Alpiarça. Aliás, foi precisamente na vila alpiarcense que foram interceptados por militares da Guarda Nacional Republicana. No que diz respeito ao furto, no comunicado enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital da GNR refere que os indivíduos terão utilizado um pé de cabra para arrombar a porta do estabelecimento e daí subtraído diverso material eletrónico, alimentos e bebidas alcoólicas no valor de 2.500 euros. Os suspeitos prestaram termo de identidade e residência, foram libertados, tendo o processo baixado a inquérito.
Rádio ERTS. Informação.
Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, esteve na ERTS como convidada do especial Informação. À beira de completar 2 anos, após a tomada de posse, aconteceu a 28 de outubro de 2013, importava, desta forma, efetuar um balanço deste trajeto, em particular com um olhar para aquilo que já foi feito e ainda para as metas a concretizar no futuro próximo. Destaque para a transição entre quadros comunitários de apoio e para a forte redução de verbas destinadas à região. Como referiu Maria do Céu Albuquerque, aguardam-se ainda os avisos de abertura das candidaturas aos fundos, mas já com a certeza da redução das verbas em cerca de 30 milhões de euros.
Era expectável que a esta altura o Portugal 2020 estivesse mais avançado e dizer-lhe que não tem sido fácil. Nós construímos a nossa estratégia, apresentámo-la. Era uma estratégia que basicamente orçava o mesmo valor que tínhamos previsto para o quadro comunitário que agora estamos a encerrar, à volta dos 79 milhões de euros, ou um bocadinho menos. Por acaso era menos, porque fomos um bocadinho mais contidos, já sabendo que também ia ser difícil chegarmos a este montante. Estamos a falar numa candidatura que andou por volta dos 60 milhões de euros. No entanto, o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial para o Médio Tejo, que nós assinámos, tem um valor completamente diferente. Estamos a falar de uma diminuição, basicamente, de 30 milhões e meio. Ou seja, o valor que nós viemos a assinar são 48 milhões e meio. E, portanto, o nosso esforço neste momento é de termos tudo pronto para que logo seja possível podermos estar os municípios e a própria comunidade a apresentar candidaturas, quando abrirem os avisos para o efeito, para podermos ter obra em curso, para podermos ter uma boa execução, para depois podermos a todo o tempo reivindicar mais verbas para alocarmos aos projetos que estão elencados no âmbito da nossa região.
Apesar desta perspectiva de redução de verbas, a comunidade tem trabalhado na definição da estratégia de desenvolvimento para a região, num processo que não se resume aos 13 municípios que integram a SINT, mas que envolve um vasto conjunto de entidades.
Nós estamos num território, vivo, cheio de forças vivas, de atores do território, sejam eles empresários, associações empresariais, como o caso do NERSAN, ensino superior, como o caso do Politécnico, ensino profissional, o caso do IFP, o ensino regular, desde o primeiro ciclo até ao pré-escolar, com os nossos agrupamentos de escola, as escolas profissionais, como a de Abrantes, a de Torres Novas. Há, de facto, um conjunto muito alargado de parceiros que estão envolvidos nesta matéria. Emprego IFP, a cultura, através das diversas entidades que estão aqui envolvidas. E tem sido com estes parceiros, através de um conselho estratégico que foi criado para o fim, que temos desenvolvido o nosso trabalho. E, portanto, o que é que posso resumir de tudo isto? tem sido positivo. É claro que gostávamos de já estar mais à frente. É claro que gostávamos de ter melhores condições já de trabalho, que ainda não conseguimos, porque se estamos a esta altura a encerrar o quadro comunitário CRENE, e estamos a encerrar até com sucesso, porque na realidade nós contratualizámos um valor muito significativo para os 13 municípios. Nós estamos a falar de um valor superior a 79 milhões de euros que estamos neste momento a concluir, de intervenções que foram feitas e que estão visíveis nos nossos territórios e na qualidade de vida que quisemos desenvolver e na competitividade que quisemos também introduzir nos nossos territórios.
Com o objetivo de apoiar e esclarecer as dúvidas dos cidadãos civis durante o exercício militar Tridente Jangtur 15, que está a decorrer na região, a Organização da Responsabilidade da Força de Resposta da NATO tem funcionamento no Centro Cultural Vila Nova da Barquinha até ao dia 6 de novembro, um posto de atendimento. O serviço funciona diariamente, das 9 às 17 horas, e é assegurado pela Companhia Geral, que tem por missão a coordenação de cooperação civil-militar. No Tridente, para além da sua participação operacional no exercício, tem como responsabilidade a ligação com as autoridades locais e população da área territorial em que se vão desenrolar as operações militares, disponibilizando informação e minorando o impacto que o decorrer das atividades operacionais possa ter na vida das populações civis. Está em causa um exercício militar de grande visibilidade, que em Portugal vai decorrer nas zonas de Beja, Santa Margarida, em Constância, Tancos, em Vila Nova da Braquinha, Troia e Setúbal, contando em território nacional com mais de 10 mil efetivos de 14 países.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foram inaugurados nesta quinta-feira os laboratórios de serviços partilhados, estrutura situada no Tecnopolo do Val do Tejo, Parque Tecnológico, em Abrantes, numa parceria entre a Tagus Valley e o Instituto Politécnico de Tomar. A ERTS marcou presença na cerimónia e recolheu algumas das intervenções. Por exemplo, Eugênio de Almeida, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, não escondeu a satisfação pela concretização das parcerias, sublinhando que está em causa o aumento da importância do IPT na região.
É com enorme satisfação que me encontro aqui hoje, nesta sessão, onde celebramos dois importantes acordos que virão, em simultâneo, consolidar o papel do Instituto Politécnico de Tomar na região em que está inserido e o papel da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes no seio da rede de educação, formação e investigação do Médio Tejo. Temos declarado, reiteradamente, a necessidade estratégica de afirmar o IPT como parceiro dos atores locais e regionais, na perseguição de objetivos de desenvolvimento e sustentabilidade regional. Não o fazemos por acaso, mas compreendemos que, por um lado, a programação estrutural da União Europeia para o período de 2014-2020 assenta numa lógica menos assistencialista, da qual os vários territórios são chamados a elaborar as suas próprias estratégias e planos de desenvolvimento, disputando por essa via projetos e recursos num ambiente competitivo. E, por outro lado, porque a sociedade do conhecimento e as transformações estruturais decorrentes da globalização têm transformado profundamente a missão das instituições de ensino superior nesse sentido.
Maria do Sol Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes e ainda da direção da Tagus Valley, também usou a palavra para sublinhar as histórias que compõem o passado recente e ainda o papel de todas as pessoas que fizeram parte deste trajeto, já bem longo.
E hoje já ouvimos aqui falar de história e de histórias, e é de história e de histórias de pessoas, de gentes, que vou querer continuar a falar. Porque importa nos momentos decisivos, como é o caso de hoje, falarmos da história e falarmos das histórias que compõem o nosso passado recente, mas que essencialmente querem alicerçar o nosso futuro coletivo que todos aspiramos de Profico. E quero começar por falar de uma data que nós não nos lembramos, 1907, em que neste espaço começa por se dar a instalação da CUF. E aqui falamos da história de Abrantes, desta região e do seu cariz, do seu pendor
industrial fortíssimo que marcou o desenvolvimento do nosso país no século passado. Mas depois avanço para uma data mais recente, 1952, estamos a falar praticamente 50 anos, em que a fábrica é oficialmente inaugurada. É esta fábrica aqui onde nos encontramos. Mais tarde, em 2003, avançamos, a Câmara Municipal de Abrantes decide adquirir esta instalação, não para fazer mais um parque industrial, não para fazer mais uma urbanização, mas para fazer um caminho determinante na construção de um futuro que já se sabia a data, que tinha que passar por um caminho diferente daquilo que fizemos desde 1907 até 1952 e até 2003. Porque tínhamos todos a percepção que uma nova indústria tinha que nascer. Uma indústria que se repensasse em função das novas necessidades das suas empresas, dos seus cidadãos, dos seus mercados, nomeadamente para atualizar aqueles que são ou aqueles que eram os setores tradicionais. E porque olhávamos para um mundo cada vez mais competitivo, um mundo aberto, uma globalização da nossa economia.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Vamos trazer aqui uma nota mais técnica. Vamos procurar explicar como se forma ou como se calcula o juro. Trata-se de algo conhecido de quem tem formação ou experiência na área financeira, mas que queremos desconhecido da maioria dos cidadãos. Pelo que pareceu-nos interessante trazer aqui uma explicação simples sobre este assunto. Quando fazemos uma aplicação financeira ou quando nos financiamos, por exemplo, através de um empréstimo bancário, há lugar ao recebimento ou ao pagamento de juros. Ora, há dois modos mais comuns para o cálculo destes juros, os conhecidos e denominados regime de juros simples e regime de juros composto. Qual a diferença entre eles? No regime de juros simples, os juros de cada período são sempre calculados com base no capital inicial, ou seja, com base no montante que inicialmente foi aplicado ou emprestado. Por exemplo, se alguém fizer uma aplicação de 1.000 euros a uma taxa de juros de 10% ao ano, ao fim de um ano há direito a 100 euros de juros e, consequentemente, o capital acumulado passa para 1.100 euros. No segundo ano, os juros serão na mesma 100 euros. O cálculo é feito sobre o capital inicial. E o capital acumulado será de 1.200 euros. E assim sucessivamente. Em cada ano haverá uma rendibilidade sempre igual de 100 euros. No regime de juros composto, parte-se do princípio de que, ao fim de cada período, os juros são devidos, que não sendo pagos, devem juntar-se ao capital para efeito de cálculo dos juros do período seguinte, que, portanto, os juros passam a ser capital e que sobre eles também há direito a juros. Ou seja, os juros de cada período são calculados com base no capital acumulado até ao início desse período. Voltando ao exemplo de há pouco, uma aplicação de 1.000 euros a uma taxa de juros de 10% ao ano. Nesta situação, ao fim de um ano, há também direito, como no regime de juros simples, a 100 euros de juros. O capital acumulado passa então para 1.100 euros. E é sobre este valor que irá ser feito o cálculo dos juros do segundo período. Pelo que, em regime de juros composto, no segundo ano os juros serão de 110 euros, 10% vezes os 1.100 euros. E, portanto, o capital acumulado no final do segundo ano passa para 1.210. E assim sucessivamente. No terceiro ano, os juros serão calculados sobre os 1.210 euros, etc. Embora haja outras formas de cálculo dos juros, estas são as duas mais comuns. Em cada contrato de aplicação financeira ou de financiamento, define-se ou está pressuposto, face ao produto previamente definido, o regime de cálculo dos juros que se lhe aplica. Fico por aqui. Espero que alguém tenha aprendido alguma coisa.
Rádio Hertz. Informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.